What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Um, dois, três, agora deu. Como é que é? Burro na cabeça? Bora?
Burro na cabeça, bum.
Fala, querido, como é que você tá? Pô, Jailton Malhadinho. Irmão, em primeiro lugar, obrigado pelo tempo. Eu sei que tá na correria. Estamos chegando quase na semana da luta. Eu quero saber tudo que tá rolando aí, quero saber as novidades. Estamos falando de uma aqui no peito já, ó. Abaixa a câmera um pouquinho, já mostra, ó. Patrocinado pela Steak. Eu vou falar na caruda, porque a Steak é parceira também aqui. É a patrocinadora, rapaz, do MMA hoje.
É, rapaz, graças a Deus as coisas estão fluindo, né? Tá tudo dando certo em minha vida, graças a Deus. Depois que eu entrei no UFC, as coisas mudou da água pro vinho, né? Ainda tem muita coisa pra conquistar ainda.
Mas resultado de trabalho duro também, né, bicho? Não veio nada dado, não, né?
Justamente foram 10 anos me dedicando a esse esporte e agora eu tô colhendo os frutos, né?
Cara, você sabe o que eu tava lembrando? Que eu não lembro se a gente chegou... Eu acho que a gente chegou a fazer um papo, eu e você, né? Mas eu lembro a primeira vez que você entrou, a gente tava numa live. Você lembra disso? Você não tava nem no UFC ainda. Tava o Léo e o Boi na live. E aí entrou o Malhadinho junto e os caras ficaram lá, ficou aquela bagunça assim, todo mundo rindo, e os caras falaram, ó, esse cara vai entrar no UFC, esse cara vai entrar no UFC. E aí um tempinho depois marcou a tua luta no Contender e aí é história, né?
Eu lembro desse dia, eu tava em casa, ela batendo, entrei rapidinho, eu falei, entrar onde, rapaz? Isso já era umas 11 e pouca da noite.
Quase meia-noite, a gente fazia tardão, né?
Eu falei que nada, eu vou dormir, Léo. Entrei rapidinho, o cara quer te conhecer, o cara quer te conhecer aqui, velho. Aí eu entrei na hora, falei, a resenha andou.
Não, aquela resenha era boa demais. O pessoal pede, mas é que a gente começou a gente fazia toda sexta-feira, e no começo era legal, entendeu? Tipo, vinha todo mundo, porra, teve um dia que tinha o Cigano, o Minotauro, o Vanderlei Silva na resenha, caralho, né? Mas aí, tipo, aí a galera fica mal acostumada, tá ligado? Porque aí toda sexta-feira, tipo, a resenha original era eu e o Vini, só, trocando ideia, falando de luta, interagindo com o pessoal. Aí um dia eu falei, deixa eu mandar uma mensagem. Aí eu mandei uma mensagem, sei lá, pro Moicano. Aí entrou o Moicano. E aí a gente ficou trocando ideia. No outro fim de semana, entrou o Marcelão. Aí veio a Amanda Ribas. Aí veio o Boi. Aí vem você. E aí os caras começam a vir. Aí, tipo, não dava pra fazer sexta-feira sem convidado mais. Entendeu? Aí a gente... e os caras ficam assim, quem que vai vir hoje? Aí você fala, hoje vai vir o Rafael dos Anjos. Porra, só?
Apenas.
Só? E cadê o Minotauro? Cadê o Shogun? Falei, cara, tipo, porra. Aí eu acabei virando aquele cara chato que ficava chamando. Tipo, sexta-feira à noite, os caras nem viam minhas mensagens mais, cara. Então eu falava, entra um pouquinho. Eu falei, cara, eu virei tudo que eu não queria ser, que era o cara chato da live, né? Tipo, tô na live, entra aí. Aí eu falei com o Vini, a gente largou a mão de fazer, porque... Aí agora a gente só faz assim, pra eventos super especiais. Se ele não for pro Rio, a gente vai fazer um pro UFC Rio. Aí eu vou te mandar uma mensagem na sexta antes da luta lá, falar, entra um pouquinho.
Vai, vamos lá.
Essa
resenha, você é doido?
Caraca, bicho. Cara, como é que tá essa... A tua vida nova, eu quero saber, né, cara? Porque, porra, você não só entrou no UFC, como tá dando show, né, cara? Finalizar no Brasil, eles pensam em submission, né? Acabou com todas as lutas, né? Ou por nocaute técnico, ou por finalização. Você virou uma sensação, cara. Você tava preparado pra isso?
Rapaz, Rafa, eu juro que não, velho. Juro que não. Porque, na verdade, eu tava preparado em chegar no UFC, fazer minhas lutas, ganhar, pá. Mas não dessa forma, né? Falei, rapaz, mas só que... Eu fiquei mais tranquilo porque a Patera falou comigo, antes de entrar no UFC, falou assim, rapaz, quando você entrar no UFC, você vai impressionar muita gente. Eu tenho certeza, porque, velho, você é um cara muito dedicado, você treina muito, não sei o quê. Eu falei, que nada, Léo. No UFC são todos melhores, pô, você é doido, né? Ele tá dizendo a você, você vai ver. Olha o que eu tô dizendo a você. Aí veio uma outra pau. Falei, porra, tão rápido assim. Eu falei, rapaz, velho. E, tipo assim, o que aconteceu comigo é, é uma coisa de um trabalho duro que eu faço, véio. Dedico demais, né? Até no meu descanso eu tô treinando, né? Quero estar descansando em algum lugar. Eu chego no lugar, tem academia, eu vou treinar, vou conhecer. Então, acho que isso já parte de mim se tornou hábito, né? Hábito, então, acho que esse resultado é um excelente trabalho que a gente vem fazendo. Meus treinadores, meu empresário, meus amigos de treino, né? E cada dia mais, tô me dedicando mais ainda, entendeu? Porque eu só não quero ser aquele cara que, porra, aquele cara chegou a sensação, eu quero me manter assim, entendeu? Eu quero chegar e me manter, quero ficar. Não quero, como eu disse na entrevista, não quero ser mais um.
Exato.
Eu quero chegar aterrorizando.
E, cara, vai ficando mais difícil também, né? Você não tem não só se manter, mas como ir melhorando, de repente até modificando um pouco o estilo do seu jogo de acordo com o teu oponente, né? Porque, bicho, você vai... Ó, se você ganhar do tal dos... Aliás, se você ganhar... A pergunta é a seguinte. Se você ganhar do Chamil, vai pedir música no Fantástico? Porque é a terceira vez que a gente marcou essa luta, né?
Eu acho que ele sumir, né? Acho que ele sumir, eu vou ter que pedir música no Fantástico.
Bicho, o cara deve estar puto. O cara deve estar falando assim, caralho, eu tô tentando me livrar desse cara, os caras não dão a brecha.
Rapaz, hein.
Pô, mas o ponto que eu queria dizer é o seguinte, ele tá acho que é 14º no ranking, alguma coisa assim?
15º, é 14º.
Depois do... E aqui, a gente não tem que fazer média com ninguém, eu torço muito pra que isso aconteça, então eu imagino que depois do atropelo do Malhadinho, o ranqueado vai ser você. 14º, 15º ali. E, meu irmão, ali começa uma outra vida, né? Porque você vai pegar cara ranqueado, são caras mais técnicos, de repente até com mais experiência, do que os adversários que você está enfrentando agora. Então, é a hora que o próprio Malhadinho chega e passa o carro em todo mundo lá atrás e tem que continuar evoluindo para continuar passando o carro nos caras de cima também, né?
Justamente, você disse tudo.
É uma evolução constante, não para, né, bicho?
Para, inclusive... O meu camp hoje, eu tô fazendo o Carlos Boi, velho. Rapaz, meu irmão, você é doido. Esse cara, velho, acho que ele fez assim, velho, você vai ser o cara que vai sofrer no UFC pra você chegar onde você quer chegar. Porque, meu irmão, vi que tinha um cara que treina demais, você é doido. Eu não vi um peso pesado tão rápido igual esse cara, não, velho.
Cara, como é que tá a história do Boi? Eu falei com o Léo, e o Léo disse que ele tá suspenso até abril.
Até abril.
Vocês continuam treinando junto e vida normal? Ele continua treinando normal, né? Como se fosse pra lutar, vida de atleta, né?
Não, ele continua treinando normal. A última luta dele foi na Inglaterra, boxe em luva.
Uhum.
Né, que ele acabou ganhando, aí a gente sentou, conversou e falou: Léo Boi, agora vai ser. Depois dessa luta aí você vai descansar e vai voltar pra jogar maradinho no camp e focar no MMA, velho. Focar no. Vai se dar errando aí que você é mais fraco, vamos focar que próximo ano você vai ser seu ano, velho. Vai ser seu ano, não tenho certeza que vai ser seu ano, e a gente vai estar aqui junto pra te ajudar. Então ele tá treinando agora só a MMA mesmo, fazendo a parte do MMA mesmo, né? Treinando MMA para ano que vem voltar firme e forte, porque acho que depois de abril ele deve voltar pro UFC, né? Porque o UFC a categoria dele é uma categoria que tá faltando atleta.
Exato.
Né, todo mundo tá vendo disso. Então ele é um menino novo, jovem, um cara muito dedicado e Mick e Dana White viu isso dele, né? Até porque ele foi pego no doping justamente, todo mundo sabe disso, não foi só ele que foi pego assim dessa forma, vários atletas foram pegos dessa forma e comprovou que essa substância não tava em nenhum, tipo assim, em nossa alimentação, não tava em nada. Ele também estudou aqui também e viu que essa substância vem na carne bovina, né? Então eu falei, irmão, é como Deus quer. Você vai chegar na hora certa, então vamos treinar, vamos se acabar aqui na porrada e você. Vou fazer minha luta. Inclusive, ele vai comigo no meu corner.
Tirado, cara!
Vai comigo no meu corner, tá aqui agora, passou aqui agora aqui na porta do carro, querendo ver a entrevista.
E aí ele vai estar no teu corner, então?
É, vai estar ele e Yuri Moura e Eric Marinho, que são os treinadores.
Aham. Uhum. Cara, é bom até pra semana da luta ali, pra puxar um treininho e tal, já tem um cara...
Fazer uns parguezinhos de leve.
Então. Exatamente. Ó, eu queria algumas coisas. O que você tá achando dessa lutaiada sua que fica caindo aí? Os caras marcam, desmarcam, marcam. Você acha que você tá naquela posição de, tipo, é um risco muito maior do que uma recompensa pros caras lutar com você? E você acha que é por isso que cai? Ou você acha que é só, entre aspas, falta de sorte mesmo? Porque, porra, vamos, que nem agora, vou até bater aqui na madeira, mas, pô, esse cara, a luta com esse cara já caiu duas vezes, cara. Como é que fica a tua cabeça fazendo um camp pra um cara que já saiu da luta duas vezes, entendeu? Porque, pô, a gente sabe o perrengue que é, o esforço que é, 2 meses, 3 meses de treino puxado, tal, não sei o que, aí chega lá, semana da luta, uma semana antes da luta, cai. Aí remarca, aí cai. Fala, caralho, que rola nisso?
Mas, velho, eu não sei explicar, Rafa, o que realmente acontece. Porque contra a Shamil, ele alegou que ele tinha se machucado, né? Tinha se machucado. Aí colocou Max Christian.
Uhum.
Max Christian, aquela preparatória lá com o nome dele? Felipe Lins, né? Aí ofereceu ele para lutar comigo, ele não tinha assinado o contrato ainda, aí quando assinou o contrato, pá, 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 aí falou que se machucou. A primeira vez, aí botou Shamil, aí na segunda vez botou Marcos Cristi comigo, que Felipe Lins ia lutar com ele no UFC, só que Felipe Lins, acho que passou mal, acho, ou alguma coisa assim. Aí Mickey ofereceu ele pra mim, né, pra poder lutar, pá. Eu falei, vamos lá, eu quero, pá. Então Shamil falou que não ia conseguir tirar o visto, aí ofereceram o Marcos Christ. Então, ele aceitou a luta. Ah, isso a gente já no, fazendo um camp, já no final do camp, assim, papapá. Tudo normal, não tinha nada acontecido, nada, não tinha nada acontecido. Aí a gente viajou, pô, a gente chegou saiu de Nova York pra Vegas. E, velho, juro por Deus, Rafa, eu tava dormindo, velho. Aí, velho, sabe aquela situação que você tá dormindo e você pensa assim, ah, esse cara vai correr da luta.
Nossa, você tava com pressentimento. Foi eu, já.
Foi eu, já, velho. Já tava pressentindo, já, velho. Isso, já. Falei, rapaz, velho. Aí, quando eu abri o olho, assim, que eu peguei o celular, fiquei jogando no celular, né, pã. Aí, meu treinador veio, pegou o celular dele, assim, mostrou, velho, a mensagem.
Nossa.
Nem mito. O Léo Patera, o celular de Léo Patera, o Léo Patera comprou na internet pra poder assistir vídeo, filme. E acabou, quando foi ver, o Okamura mandou mensagem pra ele, falando que o cara,
nossa, tinha acordado,
cara. Ele não conseguiu tirar da comunicação pra tirar o visto. Falei, não é possível, não.
Ah, mas na semana da luta, é meio estranho, né? É meio estranho.
Aí eu falei, não, velho, vamos pedir pra Abu Dhabi, pô. Como ele tá pedindo, vamos pedir pra Abu Dhabi.
Aham, que era o card do Charles, né?
Isso. Aí ele foi e falou que não tinha como mais, que não sei o quê, a galegou alguma coisa lá. Falei, ó, então bota Felipe Lins. Aí me ofereceu pra Felipe Lins. Felipe Lins aceitou. Meia hora depois, não, a gente não quer mais, não. Eu falei, como é isso, velho? Aí, beleza. Aí chega lá, a gente fica lá, a gente ficou 2 dias lá ainda. A gente foi, chegou na segunda, foi. A gente voltou na quarta-feira. Ó, como, eu vou te contar a história toda. A gente chegou, pá, a luta caiu, né? Tinha caído a luta, falei, ó, vou aproveitar que eu tô em Vegas, vou comprar algumas lembranças aqui pra minha família.
Uhum.
Alguma coisa pra mim. E vou ficar de boa. Aí,
fazer umas muambas, né?
É, porque toda vez que eu viajo pra lutar, eu não consigo comprar nada.
Uhum.
Eu chego pra lutar, não posso sair do quarto, porque eu não faço isso.
Luta e vai embora no dia seguinte, né?
No dia seguinte tem que ir embora. Eu até na minha estreia do contender, eu fui comprar um tênis pra mim, que eu comprei 49, véio. Na correria. É sério, velho. Eu na correria.
Ai,
vai comprar um tênis na Nike, a gente foi na Nike lá, vá. Aí eu tenho assim verde, eu tenho verde assim, peguei, eu dei no pé. Boa, eu ficou certinho no meu pé, né? Só quando eu vi que era 49. Aí tá aí o andando que eu tenho assim pra baixo. Andando que eu tenho assim pra baixo, cara.
Puta que pariu. Vai usar pronto. Esse tênis aí, vai mudar o apelido de malhadinho pra pezão. Outro pezão.
Rapaz, velho. Rapaz, quando chegou aqui no Brasil, que eu falei, pô, velho. Aí só que eu vindo de lá, né? O tênis andando, folgou o tênis. Eu falei, pô, o tênis é muito folgado, que é isso, velho. Quando fui ver na maratação 49.
Ai, cara.
Rapaz, aí beleza, né? Aí chegou, ficou lá e aí fomos pra Dallas. Foi pra Dallas, não. foi pra Fênix, fomos pra Fênix pra voltar já pro Brasil. Não, a gente saiu de Vegas pra algum... Não lembro, velho. Vegas...
Isso na quarta, né? Quando vocês estavam vindo embora.
Quando a gente foi pra Rio, você foi pra Boston. Aí de Boston, pegou um avião pra Nova York. Ou foi de Vegas pra Nova York, alguma coisa assim, não lembro.
Uhum.
Aí de pá, beleza. Chegou em Nova York, a gente ia fazer a como é que fala? A escala pra ir pra São Paulo. De Nova York pra São Paulo. Chegou lá em Nova York, simplesmente, o que aconteceu? O avião deu problema no GPS.
Nossa, cara.
A gente ficou um dia em Nova York.
Ah, eu lembro, foi quando você me mandou a mensagem, não foi? Falou, Rafa, tô aqui na sua terra.
Foi.
Caraca.
Rapaz, velho, ficou um dia lá, velho.
Caramba.
Uma agonia. Aí, pô, aí ia fazer o quê? Vamos lá, um frio, mano, um frio, velho. Tava um frio.
E não tava frio ainda, viu?
Não tava frio, não. O cara falou, rapaz, não tá frio aqui ainda, não.
Foda.
Imagina isso aqui com frio, velho. Aí... A gente ainda brincou assim, né? O Léo, velho, pede pra mim que bota a luta aí em Nova York, que vai ter UFC agora aí, né? A Adesanya de Poitin.
Caramba. E
aí era a matéria, duvido. Eu duvido ele fazer isso. Aí, beleza, né? Chegou, voltou, o palco ficou tranquilo. Aí, Mick fui, falou, vou colocar a Maradinha Chamil no Rio.
Entendi.
Pô, massa, velho. Gostei demais. É bom lutar aqui, né? Aqui na nossa terrinha. Vamos ver se ele vem aqui, não precisa nem visto. Pode entrar a hora que ele quiser.
É, então, a gente tem que ficar... Não, eu imagino que para um evento desse, que o brasileiro é o que não falta no card ali, entendeu? Eles não vão querer deixar cair uma luta com você, que é... Que, cara, eu gosto sempre de olhar e analisar friamente o que tá rolando, tá ligado? Não dá para negar que você... É uma futura estrela pro evento. Então, tipo, os caras vão começar a nutrir o teu talento ali, a tua imagem, entendeu? Então, eu não acho que, principalmente no UFC no Brasil, eles já devem ter um plano reserva caso essa luta caia, ainda mais com o histórico desse, né? De já ter cancelado duas vezes essa luta. Então, eu não acho que cai, mas eu não ficaria surpreso de trocar o oponente, porque, porra, o histórico ali não tá a favor do cara, né? Aí a gente vai ter que voltar aqui e dar uma zoada nele, né? Falar, meu irmão, porra. A gente sabe.
Vai no Brasil, procura o Fantástico lá, Tadeu Schmidt.
Pedir música lá. Puta que pariu. Escuta, você ficou... Tua casa agora é os pesados mesmo? Ou você pretende continuar nas duas categorias ainda?
Não, minha casa é os pesados mesmo. Né? A categoria que eu quero chegar no... Buscando meu degrauzinho ali para chegar num objetivo melhor. Né?
Você assim, foi no 200, 205? Quantos quilos era aí o meio pesado que você lutava?
Eu lutava de... Eu saía de 103 para 93.
93. Você lutou nos meios pesados porque o boi era pesado? Foi meio que tipo pra não ter chance de um possível conflito com o boi ou não? Você queria testar mesmo?
Não, eu só queria testar na minha categoria, né? Porque como o Mick ofereceu a luta de 9-3 pra gente, ele falou, não, velho, bora pegar, né? Quem tá chegando agora, né, tem que mostrar serviço, então vamos buscar. Ofereceu, a gente foi. Aí eu tenho peso pesado, falando, não, Mick, é peso pesado. Ele ponto, botou um peso pesado. Aí botou peso pesado. Aí eu tenho a de peso pesado também, só que aí não deu certo, botou pra 5 quilos. Aí me deram aquele modelo lá pra poder pegar.
E pegou, né, pô? Você se sente melhor, você já lutou nas duas, qual é a maior diferença que você sente de ter lutado no meio pesado e de lutar no pesado sem ter que praticamente cortar peso? Faz muita diferença?
Faz um pouquinho, né? Faz um pouquinho, porque queira que não queira, na 9-3 eu tinha que baixar 10 quilos. Né? Baixar 10 quilos e acaba, a gente acaba sentindo um pouco.
Uhum.
Né? Falar que não sente, sente sim, sente muito. E peso pesado não, peso pesado, meu corpo com 105, 106 quilos fica parecendo um monstro, né? E fico mais forte mais ainda, entendeu?
Então, e continua ágil, muito, né?
Trabalho muita velocidade e muito gás, né? Que os pesos pesados não têm.
É, então, exatamente. Cara, eu sempre falei, gás ganha luta, sempre, a vida toda eu falei, gás ganha luta, pode ser o rei do MMA na tua frente ali, se o cara cansar e você não, você vai ganhar a porra da luta.
Justamente.
E a outra coisa que eu falava era, lá atrás, quando eu comecei a ver esses caras aparecer, Capelosa, aquele Renan Problema... Esses caras já mais tipo, porra, o próprio Francis Ngannou. Você agora, né? É o futuro dos pesos pesados, né? Porque já não é mais aquele cara grandão, gordão, tipo Mark Hunt, lembra? O futuro do peso pesado é isso agora, cara. É esses caras assim, forte, atlético e que se movimenta igual os caras do peso médio, tá ligado? É uma parada que a gente tá vendo cada vez mais e chegando com cada vez mais força, né?
Isso aí mesmo.
Você treina, assim, porra, você já tá sentindo isso, né? Você chega lá, você é muito mais rápido que os caras, tão forte quanto, mas eu acho que o fator agilidade e gás faz a diferença legal ali, né?
Demais, faz a diferença demais.
Ó, demais. Aí assim, passou a luta do Shamil, ganhamos, vamos lá, pô, ganhou do jeito que ganhou, ou nocaute, ou finalização, não vai quebrar o histórico, né? Ou nocaute ou finalização, por favor, sem decisão. E e aí, estamos no ranking. Entramos no ranking, fatalmente ali, 14, 15 do ranking. Quem... E de novo, eu sei que não quero que você passe uma imagem tipo, ah, seu cara nem lutou ainda, já tá pensando no próximo. Mas, porra, a gente já pensa no próximo, assim. Quem que você se vê enfrentando, assim, qual é o plano depois dessa luta do Shamil aí?
Rapaz, Rafa, a gente vai ver direitinho, né, o ranking, como é que tá. A gente vai buscando um jogo que case com o nosso. Né? Acho que até Tuivasa poderia ser uma luta boa pra mim também.
Cara, eu acho também.
Da Caos também é uma luta boa.
Da Caos perdeu agora, nessa semana passada, do Jorge. Da Caos dá boa. Da Caos dá boa.
Essas duas aí a gente tá pensando direitinho o restante, né?
Tibura, Marcinho Tibura também dá.
Tibura também.
É, tem três aí, ó. Temos três aí. Vamos fazer um Rios desse aqui, hein? Ou Tuivasa, ou Chris Daukaus, ou Marcinho Tibura. É, bicho, já começar a incomodar esses caras aí, você vai ver só. Mas você vai ficar boa. Isso vai ficar boa. Me conta uma coisa. Dessa tua nova aventura da sua vida aí, qual foi a coisa mais legal que você presenciou no UFC até agora?
Mais legal?
É, tipo, ou de fã. Sabe, eu quero que você pense assim, ó, tipo, daquele cara lá de trás, tipo. 3, 4, 5 anos atrás, que o sonho da vida era estar no UFC, você tá lá agora, e a parada do tipo, você fala, caralho, e aconteceu uma parada que você não esperava.
Rapaz, eu acho que até hoje eu falo com o meu empresário, eu falo com a matéria até hoje, falei, pô, Léo, veio o Bruce Buffer falando meu nome, velho.
Caralho.
Então, agora surreal, surreal mesmo, né? Que eu falei, meu Deus, velho. Um negócio que eu tava vendo na televisão, chamando os nomes de outras pessoas. Eu vi o cara chamar meu nome, né? E, tipo, outra coisa também que eu gravei na mente, assim, foi o Dan White falando de mim no dia do container, né? Falando de mim no container, que eu era que ele queria me testar, né? Como eu sou tipo um cara jogador de futebol americano, tá? O corpo atlético, assim. O meu diferencial era esse. Tá? Quando eu vi ele falando isso de mim, eu falei, poxa, imagina. O momento que eu passei ali naquela peleja, né, sofrendo, né, tirando do meu próprio bolso para poder conquistar o meu sonho, realizar meu sonho, e hoje eu tô vivendo isso tudo. E aí, outra coisa também que me deixou feliz foi quando eu lutei naquela arena, né, lá em Vegas, e passou por minha cabeça assim, que eu vi uma arena. Que eu fui pra arena com o boi, como corner, no corner de boi, lá em Abu Dhabi, e lutei na arena em Las Vegas. Tipo assim, cara. Passou um filme assim na cabeça, assim, na hora, assim, falei, meu Deus, eu tô aqui hoje em um lugar que eu tava como corner, eu já vou mostrar meu trabalho para todo mundo conhecer, né, num card numerado, porra, e foi uma coisa surreal.
Isso é demais.
E agora o reconhecimento das pessoas, né, quando me vi na rua assim, aí eu tô no shopping, uma legião do UFC ali, não sei o quê, e tipo assim, uma coisa que você fala assim, pô, velho, um dia desse não era ninguém, era simplesmente um lutador, lutava ali, né? Aí eu passo na rua, a gente no restaurante, assim. Teve uma vez que eu tava no restaurante, velho, Morro de São Paulo, aqui no interior da Bahia. Aí eu comendo, né, papai, aí sumi, papá, pô, traz a conta. Aí a mulher, não, fica tranquila, tá pagando. Eu falei, como assim? Aí veio o dono do restaurante.
Que irado.
Véi, eu só quero uma coisa só. Eu falei, o quê? Uma foto com você.
Pô, aí, louco. Você.
E tipo assim, eu tava conversando, tinha um cara do lado assim na mesa, tipo, é só normal, né? Conversando e dando risada, não sei o quê. Tava tendo um jogo na hora, falando, pô, não sei o quê, vai, brigando, dando risada com o cara. O cara falou, velho, eu só quero uma coisa sua, uma foto, e quero te dizer uma coisa. Seja sempre esse cara que você é humilde demais, velho. Humilde demais. Na televisão, pessoalmente, você é a mesma coisa, não mudou nada, velho. Não mude não, não mude esse sujeito. Você já sempre essa pessoa. E fique tranquilo. O dia que você vir pra cá, querer almoçar aqui, pode vir que tá tudo pau pra você. Eu falei, porra, minha namorada ficou assim, toda sem entender, né?
Uhum.
Eu falei, mano, obrigado, não sei o que, eu que agradeço. Pá. Aí só que eu tava com o Moreira UFC na mala. Aí a gente foi, papapá, no outro dia, falei, não, vamos lá almoçar lá. A gente foi almoçar, e quando eu fui botar na sacolinha, o boné, papá, e deu o boné UFC pra ele.
Ah, que aí, irado, cara. Aqui,
ele, pô, muito obrigado, mas eu falei, não, esse frente meu, fotografei o boné pra ele também, entre ele. É muito gratificante. Acho que eu sempre falo, Rafa, que tudo tem que ser no momento certo, né? Muita gente falava comigo, né? Quando eu lutei contra Lula, quando eu lutei contra Marajó, muita gente falou comigo, você tem que ser direto, tem que ser logo, não sei o quê. Eu falei, rapaz, tudo no tempo de Deus, eu não tenho pressa pra nada.
Exatamente.
Tudo vai acontecer no momento certo. Se for pra ser alguém, quer ser reconhecido, vai ser reconhecido. Se não for, deixa acontecer.
Exatamente, tudo acontece na hora que é pra acontecer, né, cara? Se você entra no UFC, de repente, um ano, dois anos antes, você não tem a mesma experiência, de repente não tem a mesma desenvoltura durante a luta, ou a própria cabeça, né, cara? A cabeça é o maior inimigo ali na hora, né? Tipo, igual você falou, você tá entrando lá, tá passando um filme na tua cabeça, você sabe controlar isso, porque se você não soubesse entrar ali naquele cage deslumbrado, você perde a luta, cara. É um negócio sinistro, não dá pra entender. Ó, eu tenho umas perguntas da galera aqui. Primeiro eu vou fazer duas perguntas do pessoal do grupo lá do MMA hoje. O Alan mandou a pergunta, lutando nos pesados, tendo em vista que é uma categoria relativamente rasa, se ele acredita já numa chance de cinturão ainda em 2023.
Sabe, deixa na mão de Deus, né?
É. Vamos acabamos de falar. Deus sabe o que faz, já fala assim, não, vamos, cinturão.
Deus tá sabe certo. O que faz, né? Pelo amor de Deus.
Não, tá certo. Cara, não é um absurdo. Eu acho que 2023, não. Porque a gente tem que analisar assim, você, de repente duas, três lutas pelo menos, entendeu? Essa agora, você entra no ranking, próxima luta, um cara mais lá em cima, ali perto de um top 10, aí um top 5. Aí é a terceira luta. E aí, porra, passou o trator num top 5, tem que ser cinturão, não dá pra segurar. Bernardo, dada a diferença de peso pros pesados... Se você ainda tem... A gente falou disso, né? Se você tem interesse em voltar pro meio pesado. Se pintar uma luta boa aí, você não pega, não?
Só pra onde ficar o cinturão, né? Vamos lá. Nessa luta pesada, a gente
faz o cinturão. Boa. E agora eu vou lá no Insta que eu postei uma caixinha de pergunta lá também. Vamos dar uma olhada se chegou a cozinhar alguma coisa lá. Washington Martins, o que você acha do apelido de Malhadinho Nurmagomedov?
Rapaz, eu sou muito fã de Khabib, todo mundo sabe. Né? Muito fã de Chimaev. Fiquei triste, né, por deixar de ter perdido o título para Makachev, mas o respeito que prevalece. Makachev foi um cara que respeitou o Charles.
Sim.
Antes, depois da luta também. Né? Os caras têm que se vender mesmo, têm que vender para poder, têm que promover a luta. Então, sou muito fã dos caras, admiro demais. Meu treinador também é muito fã de Khabib e Chimaev. Né? Até porque o jogo é casa igual, certinho.
Você acha que o Chimaev, o... Eu sempre confundo o Chimaev e o Makachev. A gente tá falando do Chimaev, do Khanzat. Você acha que o Khanzat é tudo isso que a galera acha mesmo? Você, porra, você consegue analisar com um olho crítico, né? Você fala, porra, ó, que você realmente acha? Ó, eu vi ele com o chinês, lembra? No chão ali, ele passou um perrenguinho ali. Ele tava dominando, absurdo. Mas o jiu-jitsu dele, eu sei que você é pica no jiu-jitsu, o jiu-jitsu dele é meia boca.
Rapaz, inclusive eu vou até passar um tempo lá na casa da minha, na academia dele, depois dessa luta.
Vai mesmo? Ah, que irado, cara, que irado.
Já
que irado.
Falei, já falei pro Fifo já que vou aparecer lá. Olha, me aguarde aqui, tô chegando. Ele vem, a casa é sua, pode vir.
Ô, louco, aí sim, cara. Aí é irado.
Vou levar meus treinadores também pra ir comigo, né? Pra gente colher, né? Qualquer coisa.
Exatamente.
Lá. Exatamente. E, rapaz, o jogo dele, que ele tá fazendo, tá dando certo. Vamos ver como ele se é um cara do jiu-jitsu. Agora sim, quando ele pegou o Durinho, ele não...
Ele não quis saber muito de chão com o Durinho, não, você viu, né?
Se ele fosse pro chão, ele ia ver bicho. Entendeu?
É, é verdade.
Então ele tem que melhorar muito o jiu-jitsu dele. Então eu vou estar na parte dele, eu vou tirar ele, eu vou passar a mão pra ele lá.
O Henrique tá perguntando a mesma parada de quantas lutas você acha até disputar o cinturão. O que tá rolando aí? O Boi chegou?
Boi chegou aqui.
Ah, é? Ah, que irado.
Entrei.
Cadê? Deixa eu ver.
Oi, que delícia gostoso.
Ah. Olá, porra. Aê!
E aí, meu patrão?
Como é que você tá, meu irmão?
Aqui pra ele não querer me matar até o UFC Rio, não, pelo amor de Deus. Que tá barril.
Essa é uma parada ingrata, né? Que tá... Não, eu vou ajudar no camp do Malhadinho, né? Falei, meu irmão, Deus te proteja, né?
Tá barril, mas também eu vou meter a mão nele também.
Né? É isso aí.
Ó, aqui.
Caraca, bicho.
O olho tudo machucado.
Caraca. Cara, o maneiro disso é a situação perfeita, né, cara? Vocês são brother pra caramba, treina junto, todo mundo lutando. O Boi tá fora temporariamente ali, mas... Porra, a galera unida no sonho junto ali, todo mundo se ajudando, se puxando, né?
Exatamente.
Como é que você tá, cara? Fala um pouquinho como é que você tá aí, como é que tá parado aí.
Tô sobrevivendo. Foi de maluco esses treinos aqui, né? Mas é bom, tô ficando duro. E o bom, né, que desse intercâmbio é porque, assim, o cara que malhadinho vai pegar é um cara strike, né? Que é meu forte. E justamente a parte que eu preciso evoluir é o forte de malhadinho. Então, um complementa o outro. Une o útil ao agradável.
Irado. Porra, eu fico amarradão de ver. Eu tava falando pra ele, eu falei, você lembra? A gente tava numa resenha, eu, você e o Léo. E aí o Malhadinho entrou, ele não tava... Eu acho que ele tava ou com luta marcada no Contender, ou eles estavam ajeitando uma luta pra ele no Contender. Falei, cara, lá atrás, e olha que irado onde é que esse cara tá agora. E eu fico feliz de ver vocês junto ainda, cara, treinando, se ajudando naquela parceria, né, cara? Irado.
Ano que vem a gente vai fechar o absoluto do pesado no UFC. Vai fechar a categoria.
Ih, cara, agora eu vou fazer aquela pergunta ingrata. Agora a pergunta ingrata, já que vocês tocaram no assunto, então. Se tiver que lutar, como é que faz? Luta ou...
Luta não?
Não. Mas vocês lutam todo dia aí na academia, cara. Troca porrada pra caralho.
É diferente,
né?
Aqui é melhor, aqui na academia é melhor.
Você sabe de uma coisa? Eu fiz essa pergunta uma vez pro Vicente Luque, porque o Durinho tava ali no topo do ranking e o Luque tava beirando para entrar no top 5, né? Eu falei, cara, e aí? Como é que faz? Ele falou, não faz. E aí, porque a gente pensa assim, tipo, por que não faz? Tipo, se eu tivesse que fazer uma final de um campeonato de jiu-jitsu com ele, não ia fazer? Ia. Ia lutar, o boi pega você, ou você pega o boi, tira um sarro ali e tal, não sei o quê, e a amizade continua a mesma.
Mas jiu-jitsu não vale mudo, ele...
Então, aí o Luke fez assim, cara, mas o problema é que numa luta, você tem que querer machucar o teu adversário. E você vê um amigo seu na tua frente, você não vai querer machucar o cara, entendeu? É diferente, não dá. E eu acho que é por aí mesmo, né?
Agora eu acho que essa parada é mais da gente brasileiro, né? Eu acho que os americanos, eles veem mais do lado profissional, a gente vê mais...
Mas é porque os caras não são tão amigos assim mesmo, entendeu? Tipo, né? Americano é diferente. Até com família, cara. Porra, eu tenho uma menina de 12 anos, 11 anos, e as mães se reúnem, só americana, né? Aí as mães se reúnem, a gente faz churrasco, alguma coisa e vem. Quando vocês casarem e tiver filho, vocês vão entender. Os seus amigos vão virar os pais dos amigos dos filhos de vocês, porque é o círculo social que você acaba tendo. E esse pessoal vem em casa e as mães ficam... as meninas de 10 anos. E as mães já ficam assim. Não, porque quando ela for embora de casa pra faculdade... Eu já vou pegar o quarto dela e vou fazer uma academia e não sei o quê. A minha mulher falava assim, embora de casa? Como assim? Ela não vai embora de casa, não. Mas é a cultura dos caras aqui. Eles não têm muito apego nem com família, nem com amigo. É tudo...
É verdade. Tudo maluco.
É muito louco. Mas é de criação, é a cultura dos caras. Não dá nem para criticar. Porque eles não fazem por mal, é o jeito que eles são. É que nem a gente, eles não entendem. A gente vê um ou outro, pô, a gente abraça, beija, dá beijo até em amigo homem. Ô, como é que você tá? Vem aqui, porra. E é isso, cara. Tipo, e os caras ficam assim, nossa. Tipo, a minha filha era o horror da escola, porque ela vê as amigas, ela abraça. E as meninas ficam com os braços pra baixo duros, assim, eles não sabem nem o que fazer. É muito doido isso, cara, é muito doido. Não, mas tá... Mas tá certo, então não luta. Ó, vamos fazer o seguinte? Eu tava falando pro Malhadinho que na semana do UFC a gente vai fazer aquela resenha, porque agora aquela resenha a gente só faz em eventos selecionados, aquela da sexta-noite. Então, ó, semana do UFC, na sexta-feira à noite, a gente vai fazer uma resenha, nem que seja 5 minutos de resenha, só pra vocês dois entrar, e de repente traz o Léo também, e a gente bate. Eu sei que o Malhadinho vai estar sofrendo, cortando peso, mas ele vai abrir uma...
Aí,
já vem na live com a pizza, né? Aê!
Macarrão,
comer limpo,
pizza depois.
Ai, caramba. E aí a gente troca uma ideia, então, no, um pouquinho antes da luta.
Tá fechado.
Fechado? Bicho, que irado que foi, Malhadinho, obrigado. Valeu. Boi, porra, que bom te ver também. Fiquei feliz pra caramba. Esperando você de volta lá. Vai dar tudo certo, se Deus quiser.
De volta, ninguém vai entender nada.
É, isso daí. E ó, galera, steak. Entra lá, www.steak.com. Tem código do Malhadinho ou não?
Eu acho que não tem ainda não, mas vai chegar.
Não tem não? Então, mas entra lá, usa o MMA hoje. E diz que viu aqui no episódio com o Malhadinho.
Tamo junto, velho.
Tamo junto, meu irmão. Sucesso sempre. Obrigado pelo tempo, obrigado pela simpatia. Porra, torço demais por vocês dois e considero vocês dois como dois amigos e tamo junto sempre.
Tamo junto. Valeu, Rafa.
Vamos lá,
Rafa.
Abraço.
Agora eu vou lá perto dele agora.
Agora é minha hora
de... Vai ter que... Ó, agora é o seguinte, pede pra alguém filmar 15 segundinhos dessa aí e me manda aqui que eu vou soltar agora no finalzinho aqui junto. Fechou?
Tem o do sparring de boxe que a gente fez hoje de manhã.
Então me manda um pedacinho do vídeo, me manda. Me manda que eu já vou botar junto no episódio aqui. Essa vai dar boa.
Valeu.
Tamo junto, valeu. Poxa, obrigado.